Queridos e amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa vir sobre as nossas vidas, que os nossos corações, eles estejam entrelaçados em torno de uma mesma fé, em torno de uma mesma esperança, em torno de um mesmo Deus, de um mesmo Cristo, e que o Senhor possa nos socorrer nesta manhã. O Seu Espírito não nos falte neste dia. E que Ele nos conceda, irmãos e irmãs, liberdade para convivermos um pouco mais com a Sua Palavra. Que Ele nos conceda liberdade para sermos instruídos na verdade de Deus. Que Ele nos conceda liberdade não apenas para recebermos uma informação, não apenas para recebermos um conhecimento, mas que Ele nos conceda liberdade para nós recebermos na nossa vida o Evangelho de Deus. Esta boa nova, que como disse a palavra de Deus no dia de ontem, não se trata de letras persuasivas, mas trata-se de um poder de Deus. Trata-se, irmãos, de um poder de Deus. E nós estamos reunidos na esperança de recebermos nos nossos corações este poder de Deus para nos convencer. Por que que eu digo isso, irmãos? Porque a informação nós já recebemos há muito tempo. Há muito tempo que nós somos informados que o nosso Senhor venceu a morte. Há muito tempo nós somos informados de que Ele ressuscitou. Mas isto não trouxe mudanças profundas em nossas vidas e nem no mundo. Por quê? Porque nós ainda não fomos convencidos pelo poder de Deus de que Jesus Cristo ressuscitou, de que Ele venceu a morte, para que todo aquele que nele crê também vença a morte. Então eu dizia, irmãos, queridos e amados, é muito importante que Jesus nos conceda liberdade nesta manhã, para recebermos este Evangelho. Liberdade em relação ao quê? Liberdade em relação às nossas próprias ideias. Liberdade em relação às nossas próprias convicções. Liberdade em relação às amarras religiosas, às quais muitas vezes nós estamos presos. É importante que nós tenhamos liberdade dada por Cristo para recebermos com alegria e contentamento este poder transformador. Ouvindo a palavra que já nos foi anunciada, eu fico me perguntando e também pergunto aos irmãos, não é estranho que os religiosos, os fariseus do tempo de Jesus, os sacerdotes, aqueles homens que tinham um conhecimento das profecias e das promessas de Deus, não é estranho que aqueles homens tenham perseguido a Jesus Cristo? Não é estranho, irmãos, que aqueles homens que cuidavam das coisas de Deus dia e noite, aqueles homens que defendiam os mandamentos de Deus, que defendiam o templo, que defendiam as ordenanças e tudo mais, não é estranho que eles tenham perseguido a Jesus? Não é estranho, irmãos, que diante de Pilatos, como a palavra disse para nós ontem, nos lembrando, não é estranho que diante de Pilatos, os homens religiosos tenham pedido para libertar um homicida e um autor de sedições entre o povo? Não é estranho que os religiosos tenham feito uma escolha tão triste quanto esta? Estava lá o Filho de Deus e estava lá o Filho da Morte. Escolheram o Filho da Morte, irmãos. E fizeram com o Filho de Deus o que quiseram fazer. Escarneceram dele como quiseram. Zombaram do Senhor. Humilharam. Ele dizia que era rei, citando as próprias escrituras, que testificavam que ele era rei. E então fizeram o quê? Tu és rei? Toma aqui uma coroa. Tu conhece todas as coisas? Colocaram uma venda nos olhos dele. Esbofetearam. E perguntaram, profetiza aí quem foi que te bateu? Não é estranho que os homens religiosos tenham sido autores desta realidade que está posta diante de nós? Como também perseguiram o apóstolo Paulo? E perseguiram duramente, irmãos. Eu vou ler um trechinho aqui, de um momento, só para os irmãos ouvirem e saberem de algumas coisas que aconteceram com o nosso apóstolo. E aconteceram muitas vezes provocadas por homens que estavam cuidando das coisas do nosso Deus. O apóstolo Paulo ele diz assim, que ele recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uma. Sabe o que é isso, irmãos? 5 vezes, em 5 ocasiões diferentes, ele recebeu esta pena, este castigo. 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos daqueles da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio, em nudez. O apóstolo aqui, ele faz um breve relato das perseguições e lutas que ele enfrentou a favor do Evangelho de Deus, para que nós, neste dia, tivéssemos ocasião de recebermos este poder de Deus nos nossos corações. Se este apóstolo, irmãos, não tivesse enfrentado estas situações, não tivesse se submetido a toda esta condição, possivelmente nós não tivéssemos esta ocasião para recebermos no nosso coração o verdadeiro Evangelho. Não é estranho, irmãos, que os homens religiosos tenham promovido estas coisas? E como já nos foi dito, fizeram por quê? Porque estavam cativos, presos a um sistema de pensamento. Estavam presos, não tiveram liberdade para receber nos seus corações a novidade de vida que foi trazida por Jesus Cristo. Por isso eu dizia aos irmãos, há pouco, é preciso que nós recebamos da parte de Cristo a liberdade. É preciso que nós deixemos de lado o convencionalismo. É preciso que os nossos corações estejam mansos e abertos para receber esta novidade, irmãos. Mais uma vez eu digo, não se trata de saber que existe ressurreição. Trata-se de receber um poder que vai transformar a nossa vida em face à sobrevivência da alma. Deixemos de lado as nossas convicções, as nossas ideias. Estejamos com os nossos corações bem tranquilos para recebermos as novidades que o Espírito de Deus quer nos dar. Faltou conhecimento, irmãos. Faltou conhecimento. Como ficaram escravos e cativos daquele sistema e daquele pensamento, não tiveram conhecimento de Deus. E não sou eu que digo isso. A Escritura testifica. Antes de nós entrarmos no tema, eu queria ler aqui 4 versículos no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Faltou um entendimento, irmãos. Faltou um conhecimento. Já lá naquele tempo. Então o Senhor fez o quê? Enviou Jesus Cristo. Veio Jesus com uma novidade de vida. Desprezamos o Senhor. Não nos importamos com Ele. Não consideramos a sua ressurreição. Não consideramos este tão importante fundamento da doutrina de Cristo. Deixamos de lado. E então, os edificadores deste mundo fizeram o quê? Construíram uma sociedade considerando apenas a vida corporal. As instituições deste mundo, elas foram edificadas e elas foram construídas considerando apenas a vida corporal e considerando apenas as necessidades desta vida corporal, irmãos. E olha, irmãos, para nossa tristeza, aquela estrutura religiosa que eu falei há pouco, que escravizou o homem, ela atravessou os séculos, permanece nos dias de hoje. E até mesmo a igreja, não estou me referindo a esta ou aquela, nenhuma denominação, estou me referindo ao movimento religioso que existe no mundo, também está edificado sobre o pensamento, sobre a ideia da vida corporal e das necessidades desta vida corporal. Por quê? Desconsideramos a sobrevivência da alma. Qual o resultado disso, irmãos? Os edificadores edificaram sobre areia. Construíram sobre areia. E não sobre a rocha. Não sobre a pedra fundamental. A pedra angular foi deixada de lado. Mas se é assim, o mundo, irmãos, é um engano. O mundo é um engano. Porque está edificado considerando apenas a vida corporal e as suas necessidades. Daqui a pouco, irmão, irmã, daqui a pouco vem a ira do Senhor. Uma tempestade, como disse o profeta Jeremias, uma tempestade que vem sobre toda esta humanidade. Um fogo abrasador que vem para queimar e para provar a obra de cada um. para saber quem foi que edificou usando palha, para saber quem foi que edificou usando madeira, e para saber quem foi que edificou usando materiais que não são consumidos pelo fogo. Daqui a pouco vem o juízo de Deus sobre toda esta humanidade. As Escrituras apontam nesta direção. E aí, irmãos e irmãs, existe uma outra coisa mais séria ainda. Eu peço aos irmãos que considerem. Existe uma outra coisa mais séria ainda no juízo de Deus, que é o lugar por onde ele vai começar. O juízo de Deus aponta a palavra de Deus que começará pela sua casa, primeiro. Primeiro por nós, irmãos. Por isso é urgente que nós recebamos no nosso coração este evangelho, este poder. É urgente que todos nós consideremos a sobrevivência da alma. Porque senão nós também, individualmente, seguiremos edificando, seguiremos construindo, seguiremos trabalhando, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa relação conjugal, profissional e em todos os aspectos da vida, considerando apenas a vida corporal e as suas necessidades. É urgente que nós sejamos abençoados pelo Espírito de Deus nesta compreensão nova, que não é nova, é antiga, mas que nós não nos importamos por ela. Este evento foi formatado e trabalhado para oferecer ao Espírito de Deus a ocasião de nos convencer acerca da ressurreição. Por isso, também nós queremos tratar do assunto, olhando aqui para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 20, a partir do versículo 27. E antes de entrar mesmo na interpretação do capítulo, irmãos, depois nas suas casas, os irmãos podem ler todo este capítulo e os irmãos poderão perceber como Jesus tinha dificuldade quando ele iria falar com os religiosos. Quando ele estava no templo para pregar, para ensinar, para anunciar a sua novidade que ele vinha trazer, ele tinha enormes dificuldades. E ali no templo, ele era muitas vezes questionado sobre a sua autoridade, sobre a sua doutrina, sobre o seu poder, sobre a sua condição de filho de Deus. E ali no templo, cercado por aquela estrutura, muitas vezes ele estava em perigo e em armadilhas. No entanto, quando ele saía para fora daquela estrutura e que ele subia lá no monte para pregar, ou quando ele subia num barco à beira da praia para anunciar a sua palavra, ali o Senhor encontrava liberdade e ali o Senhor encontrava ressonância nos corações. Todas estas coisas, irmãos, estão colocadas para uma reflexão nossa. No Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 27, diz que, chegando alguns saduceus próximos de Jesus, e os saduceus dizem que não há ressurreição, foram fazer uma pergunta ao Senhor. Olha, irmãos, quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram um outro partido religioso que existia, bastante semelhante aos fariseus. Alguns historiadores dizem que os saduceus, eles são de uma origem de uma família sacerdotal, família de Zadok. Eu digo assim, que eles eram semelhantes aos fariseus no que diz respeito à influência. Era um partido religioso e que tinha uma classe social dominante, pertencente a uma classe social dominante, e bastante influente naquele tempo. Eram pessoas também bem entendidas e bem dominantes. Mas eles tinham uma característica divergente no que diz respeito ao pensamento em relação aos fariseus. Por quê? Porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Isto já nos causa estranheza logo de cara. Por que que alguém, e por que que um partido religioso, um pensamento religioso que não admite a ressurreição, vai indagar o Senhor justamente acerca da ressurreição? Eles também não acreditavam em espírito. E a palavra espírito, ela se refere tanto ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, como se refere também à alma do homem, ao ser interior que vive no homem, aquele sopro de Deus. Como pode também se referir a uma forma de pensamento? Os saduceus não acreditavam em nenhuma dessas coisas. Como também não acreditavam em anjos. O que são os anjos? São seres de uma natureza espiritual que realizam, vamos dizer assim, um papel intermediário entre nós e Deus. São anjos que servem a Deus para nos ajudar na vida e em todas as coisas da vida. Existem esses seres. Os fariseus acreditavam neles. Já era uma ideia dominante naquele tempo de Jesus. O Senhor confirmou essa ideia. Em certa ocasião, lá no Evangelho de João, ele disse: olha, da agora para frente, vocês virão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Esses saduceus, eles foram lá perguntar a Jesus acerca da ressurreição. E eles disseram ao Senhor, se lembrando de uma passagem das Escrituras, de uma orientação de Moisés, que dizia que se o irmão morresse e a esposa não tivesse filhos, os outros irmãos deveriam assumir aquela mulher como esposa. Moisés deixou isso escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 5 a 10. Está lá a ordem de Moisés. O homem se casou. Antes de ter filho, ele morreu. Se ele tem irmãos, o irmão assume aquela mulher. E se por acaso o irmão não quisesse assumir aquela mulher, o que a mulher faria? Ela procuraria os anciãos daquele tempo, daquela comunidade, melhor dizendo, e diria aos anciãos daquela comunidade, daquela situação em que o seu cunhado não queria assumir o seu papel. Diz lá que os anciãos iriam chamar o cunhado e perguntar ao cunhado, ou questionar o cunhado, indagar e tentar conciliar para que o cunhado assumisse a mulher. Se ele não quisesse, a mulher poderia tirar os sapatos dele, cuspir-lhe no rosto, e aquela casa ficaria conhecida como a casa dos pés descalçados. Os saduceus, pegando esta passagem, eles criaram uma situação para Jesus. Dizendo assim, a partir do versículo 29, houve, pois, sete irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher e ele morreu sem filhos. Aí veio o terceiro, igualmente, também os outros sete. Todos os sete se casaram com aquela mulher. E todos os sete que casaram com aquela mulher morreram. Então eles perguntam ao Senhor, no versículo 33, portanto, na ressurreição, na vida depois desta vida, de qual deles será a mulher pois que os sete a possuíram. Esta passagem, ela também se encontra nos evangelhos de Mateus e de Marcos. E lá nos evangelhos de Mateus e de Marcos, existe um versículo aqui, interpondo este contexto de Jesus, em que Jesus diz para eles, olha, vocês errais no vosso entendimento, porque não conheceis a Escritura. Vocês não conheceram as Escrituras. Ah, mas, pastor, parece que eles conheciam, eles estavam até citando. Nós não estamos falando de um conhecimento que nós recebemos da letra, irmãos. Existe uma ciência aqui. Existe um conhecimento por trás da letra que é revelado pelo Espírito de Deus. Há aquele que procura, há aquele que bate na porta, há aquele que clama. O Espírito de Deus dá entendimento acerca de uma ciência que está por trás da letra. Se o Espírito de Deus não nos ensinar esta ciência, nós teremos apenas um conhecimento literal das Escrituras, como fizeram alguns homens, a quem o apóstolo Paulo se referiu numa das cartas a Timóteo, em que ele diz que alguns homens estudavam, conheciam, mas não tinham entendimento, não chegavam ao conhecimento da verdade. Nós estamos falando de um conhecimento que nós não aprendemos apenas lendo. Aprendemos por uma revelação do Espírito de Deus, que fala ao nosso coração. Então Jesus disse para eles, trazendo este outro versículo de outras passagens, disse, olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. E então ele começa a responder. No versículo 34, Jesus disse, os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Quem são os filhos deste mundo? São os homens que não consideram a ressurreição, irmãos. São os homens que não consideram a sobrevivência da alma. E por não considerarem a sobrevivência da alma, consideram apenas a vida corporal e as suas necessidades. São homens inclinados para a vida temporal, cujos corações estão mergulhados no ter, no possuir, no pegar, no tocar. São homens que ainda não foram libertados, que não encontraram a ressurreição de Cristo para contemplar uma outra vida. São os homens voltados para a vida presente. Querem a todo custo salvar a vida temporal. Querem a todo custo salvar a vida corporal. Estes homens, ele diz, estes homens casam-se, dão em casamento. Vivem uma vida temporal. Vivem uma vida corporal. Apenas isto. Como fazem também os animais. Acordam, comem, descansam, dormem. A vida não tem muitas consequências. A vida corporal nós conhecemos muito bem, sabemos como é. Nem é preciso dizer muito dela, não é verdade? Por isso ele disse, os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Mas aqueles que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, aqueles que forem por dignos de alcançar a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Ele utilizou a figura do casamento para mostrar o que é a vida corporal. E utilizou a figura do casamento para mostrar que a vida espiritual é muito diferente. Trata-se de uma outra realidade. Não há nada lá que se parece com aqui. Não levamos nada daqui para lá, a não ser nossas experiências. e as lembranças do mal, com as suas consequências, ou então a lembrança de Cristo com as suas consequências também. O Espírito quer nos dizer que a vida, depois desta vida, não se compara com esta, irmãos. É muito diferente. Como é que nós podemos ser dignos de herdar o mundo vindouro? Como é que nós podemos ser dignos de habitar na casa do Senhor? Seja ela no céu, ou seja na terra, quando a terra for transformada. Quando vier a Nova Jerusalém, a dignidade não está em nós, está em Cristo. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, seremos dignos de habitar no mundo vindouro. Se Cristo estiver em nós, a vida está em nós e a morte já não tem mais domínio. Se Cristo estiver em nós, nós nascemos de novo. Somos então feitos novamente. Passamos a ser novas criaturas, novos homens, novas mulheres, novas ideias, novas convicções. Tudo se faz novo, como diz a própria palavra. Se Cristo estiver em nós, ele perdoa os nossos pecados, salva-nos da morte, ensina-nos o caminho que vamos andar. O que fazer, como fazer, ele opera todas as coisas se habitar em nós. Esta dignidade não tem nada a ver com obras. Esta dignidade não tem nada a ver com sacerdócio. Percebe, irmãos? Ninguém se faz digno. Cristo nos limpa de toda maldade, nos limpa de toda sujeira. O mundo vindouro tanto se refere aos céus, à vida depois da morte, como também pode se referir à Nova Jerusalém, que virá para este mundo. Daqui a pouco ela chega, irmãos. E este mundo será um novo mundo, como profetizou o profeta Isaías, como profetizou Jeremias, como disse o Senhor que ele seria. Daqui a pouco ele chega. Como é, então, do lado de lá? Do lado de lá, diz aqui no versículo 36, já não podem morrer. A palavra morte não se refere apenas à morte do corpo físico, desse corpo de carne que nós usamos na vida corporal. Existe morte deste corpo, mas existe morte espiritual, quando a alma se distancia de Deus. Quando a alma se afasta do Senhor, quando a alma mergulha nas paixões do mundo, quando a alma ela não tem domínio sobre o corpo e o corpo, com os seus arrastamentos, leva ela ao pecado, então ela morre, mas depois da ressurreição não morre mais. Depois que Cristo chega e nos salva desta tão terrível morte, e nos faz dignos de receber o mundo vindouro, e nos faz dignos de entrar na vida eterna, a morte espiritual já não existe mais. Por isso a vida do lado de lá é assim. Aqui todo mundo morre. De lá, com Cristo, ninguém morre. Não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Olha, irmãos. Aqueles que recebem Cristo no seu coração, que entram na ressurreição, eles se tornam iguais aos anjos. O que é que os anjos fazem? Ficam lá, naquela imagem que já nos foi passada também, de um céu onde ninguém faz nada? Não. Trabalham, sobem e descem, intermediam a vida de relação entre a vida corporal e o Criador de todas as coisas. Irmãos, é um mundo de ação. É uma realidade de trabalho. Não dá para nós concebermos que Deus tenha feito nos céus uma outra casa para nós ficarmos lá descansando, dormindo, sei lá o quê. A vida precisa ter ação. Deus me livre de ficar dormindo do lado de lá. Deus me livre de ficar à toa do lado de lá, sem ter nada para fazer. Sem Cristo não tem vida, irmãos. Sem Cristo não tem vida. Mas também sem Cristo não quer dizer que você vai ficar dormindo. Sem Cristo é morte, é tormento. Ontem foi dito para nós acerca da passagem do Lázaro, aquele mendigo, e o rico. Os dois morreram. Um deles foi feito como os anjos e estava lá no seio de Abraão. Certamente que servindo a Deus, cuidando das coisas do nosso Deus, fazendo o papel de anjo. O outro desceu. Nem o que subiu, nem o que desceu ficou dormindo. Tanto o que subiu como o que desceu levou viva no seu coração e na sua consciência a consequência das suas escolhas, a consequência da sua vida. A vida, ela é intensa do lado de lá. Na questão do rico, a vida é tão intensa e tão real que ele sequer esqueceu dos seus irmãos e sequer esqueceu como é que os seus irmãos viviam. Do lado de lá, quem está com Cristo são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto à sarça, quando chama o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. É vontade de Deus, desde os tempos de Moisés, que o seu povo entre no caminho da ressurreição. É vontade de Deus, desde o princípio, que o homem receba esta novidade de vida. Que o homem seja salvo. E que o homem possa viver na eternidade como filho de Deus, como vivem os anjos. Porque Deus não é Deus de morto. Pelo menos o nosso Deus. O nosso Deus não é Deus de morto. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, que vive e quer nos dar vida, e vida em abundância, por meio de Jesus Cristo, seu Filho e nosso Salvador. O Senhor nos guarde, nos abençoe, tenha compaixão de nós, e faça com que esta ideia esteja em nós, que nós sejamos convencidos dela, para que a nossa vida não seja mais como antes. Uma vida em que se considera apenas a experiência corporal e as suas necessidades. Se nós não recebermos esta palavra no nosso coração, nós vamos fazer como toda esta humanidade fez. Nós vamos fazer como todos os homens estão fazendo, inclusive os homens que estão dentro da igreja, trazendo Jesus Cristo para tratar da vida corporal e das necessidades desta vida. E eu tenho certeza no meu coração, irmãs e irmãs, que Jesus Cristo não morreu para tratar da nossa vida corporal. O seu sacrifício não foi para isso. A sua morte não foi para isso. Os apóstolos não trabalharam para isso. Deus não criou o mundo para isso. Os profetas não trouxeram a palavra de Deus para nós, para nos ajudar apenas na vida corporal. O prêmio de Deus não é esta vida. O prêmio de Deus ainda está por vir.